gente conversa agora com o professor Paulo Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Reitor, a gente estava comentando aqui, até mesmo citando o ato que foi realizado ontem, não só aqui na universidade, mas também em todo o país, contrário mesmo, né, essa proposta de corte de verba das universidades, suspensa, depois de um grande movimento que vocês fizeram nas últimas semanas. Mas a gente lembra, reitor, também, que esse corte, se acontecesse, ele viria, acredito eu, que para piorar a situação, porque vocês já passam por muita e têm passado por dificuldades, não é mesmo? Na estrutura, vamos dizer assim, administrativa da Universidade Federal?
Exatamente, Letícia. Na verdade, as universidades vêm sofrendo cortes sucessivos nos seus orçamentos, né? E aí são as universidades em geral, né, o sistema do ensino público federal superior, né, já desde 2016. Se a gente pegar os valores do orçamento vigentes à época em 2016, corrigidos pela inflação, o orçamento que a gente tem hoje disponível nas universidades representa metade desse valor que as universidades puderam trabalhar em 2016, por exemplo. Então, ano a ano, tem havido cortes nos orçamentos das nossas universidades, e com a UFES não é diferente.
Reitor, e como é que vocês têm lidado com isso? Para ser mais direto, quais são as áreas que têm sofrido mais com esses cortes?
Olha, as áreas que ficam com certeza mais prejudicadas, né, são as áreas de a parte de custeio na universidade, né, que é o pagamento, né, dos serviços terceirizados, né, o pagamento de contas correntes da universidade de uma maneira geral, água, luz, energia, né, porque a universidade, com esses compromissos, ela não tem como escapar. Ela precisa pagar para manter a universidade funcionando. E também os recursos de investimentos, né, principalmente em melhorias de infraestrutura, né, dos edifícios, reforma, né, a universidade tem muitos edifícios antigos que demandam manutenção, e também compra de equipamentos, sobretudo equipamentos para laboratórios de ensino. Então, isso tem ficado bastante prejudicado nos últimos anos em face desses cortes, dessa redução nos valores do orçamento da universidade.
E as bolsas?
Olha, a gente, né, na atual gestão, tem feito um esforço muito grande no sentido de preservar o programa de bolsas da universidade, porque a gente compreende que esse programa, ele é fundamental para a permanência dos estudantes, sobretudo num contexto pós-pandemia, né, quando houve, né, um aumento, né, do número de evasão, né, dos estudantes da universidade, e também a queda de renda, né, das famílias de um modo geral, sobretudo das famílias de menor poder aquisitivo. E hoje a universidade tem quase que mais da metade, né, dos seus alunos, né, numa condição de renda abaixo de um salário e meio, né, de renda per capita. Então, as bolsas têm um papel fundamental na permanência dos nossos estudantes, né? E a assistência estudantil, de uma maneira geral, a gente precisa manter e tem feito todo o esforço no sentido de garantir, né, que os estudantes continuem tendo acesso à assistência estudantil e às bolsas, né? Okay. Embora, né, sacrificando outros investimentos na universidade que também são igualmente importantes, mas consideramos que os estudantes são prioritários.
Agora, qual é a perspectiva para o próximo ano? Porque a gente já está em outubro, praticamente novembro. Tem alguma ideia de como é que vai ficar a situação para o ano que vem?
E eu até complemento, reitor, até porque foi nesse ano que a UFES retornou pós-pandemia, né? Ou seja, as contas aumentaram. Aquilo que estava suspenso, parado, por conta das aulas passarem a serem remotas, os estudantes retornaram. Então, um ano que chega com contas a mais.
Com certeza, Letícia. Isso, de fato, impacta, né, muito fortemente nas despesas correntes da universidade, na necessidade de mais recursos, né? Isso tem sido uma reivindicação de todos os reitores, no sentido de que o governo se sensibilize, né, com essa situação que as universidades estão passando, com o retorno das atividades presenciais, que, onde a gente precisa de mais recursos para fazer face às necessidades, essas novas demandas da comunidade universitária, especialmente dos estudantes. Com relação àquilo que o Cacá perguntou, né, como é que fica para o ano que vem, a nossa expectativa não é boa, porque o orçamento que o governo encaminhou para o Congresso é um orçamento 12% menor do que o orçamento desse ano, né, que já é menor do que os anos anteriores. Enfim, né, para o ano que vem a gente não tem um cenário também muito positivo, ou nada positivo, né, para as universidades, com redução, né, dos valores nominais do orçamento, e num contexto em que a gente teve um crescimento inflacionário nesse ano que é significativo, né, e considerando também todos os reajustes que incidem nos contratos de prestação de serviço que a universidade mantém, isso coloca a universidade em grandes dificuldades para o funcionamento no ano que vem, se mantido, né, como a princípio parece ficar, né, o orçamento, né, para o ano que vem, já com esses cortes, né, definidos. Né, agora, o orçamento tem uma outra dificuldade adicional, que o orçamento ainda não foi votado nesse ano, né? E a expectativa nossa é que ele seja votado ainda esse ano, para que a universidade já possa contar com algum recurso no ano que vem, no início do ano, porque senão a gente fica sujeito ao recebimento talvez de 1/18 do orçamento proposto, né, até que o novo orçamento seja votado. Então, os reitores, através da Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, tem buscado fazer uma pressão junto ao Congresso, no sentido que o orçamento seja votado e, sobretudo, recomposto em valores que permitam a universidade ter um funcionamento, né, mais adequado, digamos.
Nós estamos conversando com o professor Paulo Vargas, reitor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Reitor, nas últimas semanas, né, nos últimos dias, a gente pode dizer assim, vocês estiveram reunidos, o senhor, o reitor do IFES, aqui também do Instituto Federal do Espírito Santo, com representantes de estudantes, justamente naquela angústia, né, de ter a verba cortada, suspensa, a gente lembra aqui, mas, ou seja, vocês estão reunidos e a situação está explanada, inclusive para a classe estudantil e para a classe de professores administrativos também da Universidade Federal do Espírito Santo. Vocês já começaram a discutir um cenário, esse cenário que o senhor falou, que se nada for feito com o novo orçamento a ser aprovado, de vir uma verba ainda menor para o ano que vem, teoricamente, assim, de uma forma mais clara, para os estudantes e profissionais da educação. De que forma isso vai impactar em alguma área? Ou seja, vamos ter que suspender isso, ou a gente sabe que a UFES há anos também realiza realiza projetos sociais. A gente tem que lembrar também dos campings do interior do estado.
Sim.
Algo que vocês já estão prevendo, já deixando claro para essas duas classes de estudantes e administrativo também, que pode ser afetada?
Uhum. Tá, deixa eu primeiro colocar uma questão, Letícia. O governo fez aquele anúncio de corte, né, no orçamento há poucos dias atrás, que era um corte linear de 5,8% em todas as instituições federais de ensino superior, depois recuou. Mas a gente não pode esquecer que no meio do ano já tinha sido feito um contingenciamento, um bloqueio, né, de 7,8% do nosso orçamento, que continua retido. Isso significa, em termos reais, para a UFES, um bloqueio de 8,9 milhões que a gente não tem acesso, né? Quando o governo recua nesse outro corte que fez agora recentemente, recuou de um lado, mas avançou do outro, porque também contingenciou, limitou o empenho de recursos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, vários projetos de pesquisa, inclusive, que previam a aquisição de equipamentos para as universidades, foram prejudicados, né? E no caso específico da UFES, né, sobretudo no que se refere ao programa CT Ínfora, que é um programa de ciência e tecnologia para apoiar a construção e manutenção de novos laboratórios, isso significa um prejuízo de 7,5 milhões, pelo menos, para a universidade, né? Então, de qualquer modo, a universidade tem sido prejudicada, mesmo com o recuo recente, né, nesse último bloqueio, né, que o governo havia feito, né, recuou de um lado, mas avançou de outro, né, na área de pesquisa, o que também é um prejuízo muito grande para a universidade e para a sociedade, porque a pesquisa é fundamental, né, para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, para o avanço em várias áreas do conhecimento. A universidade é uma instituição importante, né, desse ponto de vista. Bom, com relação aos impactos possíveis, né, desses cortes, né, eu já adianto, de imediato, o impacto se dá sobre a pesquisa, né, com esses cortes no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E com relação aos cortes no orçamento, né, das universidades via MEC, a gente ainda não tem como definir com clareza onde é que a gente vai precisar cortar, mas é como eu disse, a gente tem as prioridades de tentar resguardar, sobretudo, os programas de interesse social da universidade, os programas de extensão, né, que trabalham com as comunidades, né, sobretudo aqueles voltados para as comunidades mais carentes, também os programas de permanência dos estudantes na universidade, inclusive o programa de bolsas, funcionamento do RU, isso tudo a gente quer, né, a todo custo manter. Eventualmente vamos precisar reduzir despesas nos serviços de limpeza, de água, manutenção e outro material de consumo interno, né, que talvez prejudique, inclusive, funcionamento de laboratórios e tal, se tivermos dificuldade para aquisição de insumos e tudo mais, né. Então, é provável que a universidade se defronte com dificuldades operacionais, né, com esses cortes, né, porque a gente, a princípio, quer garantir esses outros itens, né, de maior prioridade para a manutenção, né, do atendimento da universidade nos projetos de interesse social e garantia de permanência dos estudantes na universidade.
Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Como é que funciona efetivamente o corte? Porque, bom, eu já tive na iniciativa privada a necessidade de trabalhar nos orçamentos anuais, então a gente recebia da área financeira o seguinte: olha, você é responsável aí por cortar X% do seu orçamento. Corte 10%, 15%, 5%, sei lá, cada ano era uma conta. Queria saber como é que funciona isso e queria saber se existe a possibilidade de, diante dessa situação que o senhor está falando, que pode até afetar o funcionamento diário mesmo, operacional, que eu imagino que seja aquele do dia a dia, ou seja, manter a estrutura básica da universidade funcionando. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de papel, a gente está falando de material de limpeza, a gente está falando de material para os banheiros. Existe possibilidade de a UFES eventualmente optar por colocar parte dos alunos novamente em casa, aqueles que eventualmente podem ficar em casa, para que esse tipo de gasto seja reduzido? São duas perguntas numa só.
Muito bem, Cacá. Olha, essa possibilidade não está em discussão agora, nesse momento, pela administração, né, de colocar a universidade no trabalho remoto, no serviço e no ensino remoto, né, para redução de despesa. Essa não é uma alternativa que a gente está considerando a princípio, né? Mas já teve situações aqui na universidade, em outros anos, em que se necessitou, por exemplo, abrir mão do funcionamento dos sistemas de ar-condicionado. Então, para poupar, né, o consumo de energia, né, se determinou que as unidades estratégicas da universidade, os vários centros de ensino, pró-reitorias e tal, deixassem de utilizar os aparelhos de ar-condicionado para reduzir consumo de energia. Né? São situações extremas, né, que às vezes poderá ser necessário chegar no sentido de reduzir custos, né, na universidade. A gente, nos últimos anos, tem feito bastante investimento no sentido de melhorar a sustentabilidade da universidade, né, em termos do seu funcionamento, né? Os investimentos mais recentes, por exemplo, na construção de uma usina solar, né, que hoje temos na universidade, sem dúvida ajuda bastante na redução do consumo de energia, e é isso, inclusive, que tem, né, como uma das medidas que tem ajudado a gente enfrentar esse quadro de dificuldades, né, que tem sido colocado para as universidades nos últimos anos, especialmente para a UFES. Mas os orçamentos, o orçamento da universidade, na verdade, aquilo que a gente chama parte discricionária do orçamento, ou seja, aquilo que o gestor efetivamente tem como decidir como aplicar e onde aplicar, é dividida basicamente em orçamento de custeio e orçamento de investimento. Nos últimos anos, a gente acaba tendo que deslocar os recursos de investimento, que são aqueles de construção de novas edificações, compra de equipamentos, melhoria de infraestrutura de uma maneira geral, para o funcionamento. Então, do ponto de vista do orçamento, a gente vai fazendo as modificações, os ajustes que são possíveis de fazer para tentar, de todo modo, garantir o funcionamento da universidade, ainda que não seja em condições plenas, né, que não seja em condições adequadas. Mas isso tem um limite, né? Se manter essa política de cortes sucessivos na universidade, vai chegar um momento em que a gente, de fato, vai precisar tomar medidas mais drásticas que vão afetar o funcionamento da universidade de forma mais contundente, digamos.
Ok.
Tá certo, então, reitor. Olha, agradeço imensamente pela contribuição aqui do senhor. É um prazer falar com o senhor, reitor Paulo Vargas, professor e reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente continua acompanhando toda essa situação, em especial da educação aqui da nossa universidade. Muito obrigada, reitor.
Obrigado a vocês pela oportunidade de estar dando esses esclarecimentos a todos os ouvintes da sociedade. Muito obrigado.